Então, todos, bom dia, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Lucas capítulo 15, versículo 1, amém. Vamos ver o que que... edificando, né, sobre a vossa santíssima fé, diz o Senhor. Então, vê o que Deus vai acrescentar a nossa fé, aquilo que nós já acreditamos, aquilo que nós já acreditamos, certamente Deus vai colocar alguma coisa mais. Amém, gente? Então, na verdade, nós estamos... Nós estamos buscando a Deus. Continuamos buscando a Deus. E vamos até o fim, assim, buscando a Deus. Até que um dia a gente esteja diante dele, né? Até que um dia nós estejamos diante dele. Então, Lucas capítulo 15, diz assim, lê para mim, por favor, Renata, partido 1. E chegavam-se a ele
todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vá após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, gostoso? E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 juntos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acenda a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Amém. Então, depois a gente continua, Renata. Que Deus está dizendo aqui o quê? O que a palavra quer nos falar? Não sei se você vai concordar com a gente. Está dizendo aqui, haverá mais alegria, haverá mais contentamento por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Do que para com os justos. Porque a vontade de Deus, a alegria de Deus, o prazer de Deus é fazer o bem. É salvar o pecador, é ajudar a pessoa que está com problema, que está com necessidade, os carentes, os oprimidos. Jesus dizia o seguinte, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Então é como se ele sentisse falta. Quando ele não estivesse fazendo a vontade de Deus, ele sentisse falta. Uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade de Deus. Ele sentia necessidade. Então ele tinha mais prazer com os pecadores do que com os justos. Por quê? Por quê? Por que ele se sentia bem, melhor com os pecadores do que com os justos? Hã? Fala, amigo. Amém. A vida de Jesus era servir. Uma comida eu tenho que comer. O prazer dela, a vontade dela era servir. Era servir, ajudar, dar. Entendeu? Isso que ele se sentia bem fazendo o bem. Ele se sentia feliz fazendo aquilo. Então, o que nós queremos observar com isso? Se nós formos aqueles escribas e fariseus, Jesus, ele não estava feliz, satisfeito naquele meio. Por quê? Porque Jesus não se sentia feliz e satisfeito naquele meio. Por quê? Porque lá não tinha pecador. Não tinha. Todo mundo ali era justo. Todo mundo estava... não tinha problema. Porque qual é o pecador? O pecador é aquele que está tendo problema. É aquele que está sofrendo. Aquele que está angustiado. Então é muito mais fácil agradar a Deus o pecador. Ele é mais sincero, ele é mais honesto, as orações dele são mais puras. Imagina uma pessoa sofrendo, imagina uma pessoa aflita, angustiada, imagina uma que está sem problema, uma que está lá, né, lá na, aonde? No mar de rosa, como o Milton está dizendo aqui. Imagina uma pessoa que está recebendo bem, que está bem de saúde. Que está... A oração dele. Imagina a oração dele. Como é que é a oração dele? Agora, aí você pega o outro. Angustiado. Às vezes desempregado. Filho doente. Tá, né, tudo. E a oração dessa pessoa? Como é que é a oração dessa pessoa? Hã? Lágrimas, joelho no chão, né? Às vezes vai até mais do que o joelho, né? Fala coisas que agradam a Deus. Então, esse é o pecador. Esse é exatamente a figura do pecador. O que é um pecador? É o pecador, é aquele que se sente longe de Deus. O pecador é aquele que se sente longe de Deus. Então, a alegria no céu, a satisfação, por exemplo, imagina aqui, entre nós aqui, todo mundo aqui, tudo com burro na sombra, né? Todo mundo tranquilo, sem problema. Aí imagina um aqui no nosso meio com problema. Um está passando dificuldade. Os olhos de Deus, o céu, concentra em cima daquela pessoa. E eles se sentem alegres, felizes, quando aquela pessoa é liberta, quando aquela pessoa se alegra, quando aquela pessoa é restabelecida. Então, todos nós, vamos dizer assim, temos saudade, às vezes, do tempo que nós estávamos com problema, angustiado, etc. Porque a gente se sentia mais perto de Deus. A gente se sentia... A oração era mais fácil para chegar até Deus. Ou não era? Era uma oração mais fácil. Com duas, três palavras, você já estava na presença de Deus. Por quê? Porque o seu estado de espírito exigia humilhação, renúncia, amor. Nessa hora a gente promete para Deus tanta coisa. Nessa hora você confessa os seus pecados. Nessa hora você quer Deus, de qualquer jeito. Mas não é a mesma coisa para uma pessoa que está com as coisas tudo no lugar. Amém? Vocês concordam? Então ele está dizendo aqui assim, que deixa os 99 lá. Então deixa os 99 lá e vamos atrás. Deixa os 99 e vamos atrás daquele que está perdido. E vamos atrás daquele que realmente está precisando de Deus. É a mesma coisa você dar água para quem não está precisando de água, dar comida para quem não está com fome. As primeiras vezes, não sei se vocês já estão entendendo o que a gente quer dizer. As primeiras vezes, né, que a gente foi ler as escrituras, as primeiras vezes que a gente foi tudo era novidade, tudo chamava a nossa atenção, tudo nos quebrantava, e a gente queria mostrar isso para todo mundo, a gente queria divulgar, a gente queria, né, repartir as coisas que Deus... Deus falou comigo, Deus me deu um sonho, Deus tal, etc. Não é assim? Aí, depois, que a gente se sente abençoado, farto, etc., nós não temos mais aquele espírito. Nós não temos mais aquele espírito. Então, Deus fala, é muito melhor... Muito melhor para mim, para ele, a figura daquele, para Deus. Ele está dizendo aqui, ó, eu deixo as 99 e vou atrás daquele que realmente está precisando de mim. Os 99 não estão. Os 99 não estão. Então deixa lá, ué. Né? Eu vou socorrer aquele que ali, ó, né? Então, imagina ali nos dias do povo de Deus no Egito, a terra tinha muita gente. Mas qual era o povo que realmente estava precisando de Deus? Qual era o povo naqueles dias que realmente estava precisando de Deus? Qual? Fala, gente. Não era ali os hebreus que estavam escravizados ali no Egito, que estavam passando por muita dificuldade, sofrendo toda aquela pressão? As orações daquele povo não eram diferentes? Não era diferente? Então os olhos de Deus se voltaram para aquele povo. Ó, alguém está chamando por mim. Ó, eu estou ouvindo uma oração diferente. Então, não é que Deus não ame, não, que Ele, vamos dizer assim, não tenha prazer também, ou que Ele esteja desamparando os 99. Mas é porque os 99 não estão precisando dEle. É isso. A igreja, o tempo melhor da igreja, qual é? Qual é o tempo melhor da igreja? O que diz a escritura? Que Qual dia que é melhor, o dia do nascimento ou o dia da morte? Qual a hora melhor, a hora da festa ou a hora do velório? Por quê? Velório, você está mais perto de Deus, meu irmão. Velório, você está mais perto de Deus. Festa, nós estamos longe. Festa nos afasta de Deus. Impressionante. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ó, esse povo estava feliz. Estava feliz. Bebiam, casavam, comiam, etc. Festa, meu irmão. Festa, festa, ninguém está precisando de Deus, não. Amém, gente? E aí? O tempo melhor é o tempo que você precisa de Deus. O tempo melhor, o tempo em que o céu está olhando para você, o tempo em que as providências de Deus estão dirigidas para você. É que às vezes até a gente tem até saudade. A gente tem até saudade. Amém? Estranho, né? Estranho. Então Deus, Ele chama atenção. Ele chama atenção em Deus. Não esqueça do Senhor teu Deus quando você entrar. Porque a tendência é o quê? Esquecer. A tendência é frouxar o cinto, tirar o sapato. A tendência é deitar. Isso é perigoso demais. Isso é muito perigoso. Deus recomenda, não esqueça do Senhor teu Deus. Quando alguém está enfermo, passando por dificuldade, aí liga, ó, ora por mim, ora por minha casa, ora. Aí aquela pessoa naquela situação quer encontrar a igreja também em condições de ajudá-la. E a igreja está longe, longe. Ela não está passando por dificuldade. Ela não está sentindo nada. Aí, a pessoa sofrida, que está perdida, que está naquela situação, pede oração. A igreja não está em condições. Porque a oração da igreja não vai chegar até Deus. Às vezes até é melhor que aquela pessoa mesma, ela mesma, vá até Deus. Então, mais embaixo, ele fala aí do filho. E lá no versículo 32, 15, 32, ele diz assim, no versículo 31, e ele lhe disse, filho, tu sempre está comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Não, é justo que eu me sinta alegre agora com esse derrubado aqui. Ué. É justo. Tá entendendo? Não era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão, você não, você está bem. Você está bem. Então, se você tirar leite de pedra, é tirar leite de pedra. Você não consegue tirar da igreja, né, assim, o amor, a sinceridade, o quebrantamento. Tá? Tirar da igreja aqui, o Anderson, não vai conseguir de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a igreja, por quê? Hã? Ajuda, gente. A igreja? Hã? Dá lá para o Zacarias o telefone, não. Ah, não, mas infelizmente, vai lá, fala, Zacarias.
Ela não está fazendo isso porque ela está bem, como você está falando. É. Ela está ali, estagnada na dela, não está precisando ainda. Quando ela precisar,
aí ela vai chorar. Ela
vai chorar, vai clamar.
Isso, quando ela... Não é assim? Quando Jerusalém foi cercada pelos exércitos, quando Jerusalém foi ameaçada, né, quando os muros de Jerusalém foram derrubados, aí o povo buscou a Deus. O povo buscou a Deus. Amém, gente? É perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Nós temos essa dificuldade. Amém? Nós temos essa dificuldade. Os olhos de Deus, com certeza, estão voltados para aquele que está realmente necessitado. Então ele falou, olha, deixou aqui o filho e falou, filho, tu sempre está comigo. Você está bem, você está tranquilo. Qual é o seu problema? Nenhum. Então, qual é o seu problema? Nenhum. Bom, essa sexta-feira, né, Roberto? Estava lá na casa da Roberto, né? Eu olhei lá e falei, aí, a casa ajeitada. Quando ela estava ali, num sufoco, morando de aluguel, Daniel estava vendendo o almoço para poder jantar. E, né, Daniel? Aí estava naquela situação, etc. Aí, lá, naquela situação, a oração era diferente. Amém? A busca era diferente, o louvor era diferente. Era diferente. Aí você vai na casa da Roberta hoje, o Daniel com o burro na sombra. Está, né, lá com bastante capim para o burro comer. A casa, João Pedro já não está dando tanto trabalho quando ele dava. Né? João Pedro está lá, a casa arrumadinha, as coisas tudo ajeitadas, tal, etc. E aí, Roberto, você não paga aluguel mais não? Não. Né? Não está... Que tipo de oração vai sair de lá? Lágrimas? Lágrimas? Quebrantamento? Só se a gente quebrar o nariz do caboclo, pelo, não é não, o Vitor? Caso contrário, então, essa é a verdade, essa é a realidade. Então, o que que acontecia? Jesus fazia o quê? Ele procurava, porque agradava mais ele. Ele se sentia melhor. Com quem? Com quem? Com o pecador. Não, esse povo aqui não está precisando de mim, não. Esse povo aqui não precisa de mim, não. Eu vou me aproximar ali, ó. Ali, ó. Ali está bom para mim. Ali é que está bom para mim. Por quê? Ali tem pessoas oprimidas. Ali está a mulher que não tem o que comprar, não tem como comprar. Ali está o outro deitado na cama. Então, a gente vive melhor. Nós vivemos melhor. Quando? Quando nós estamos perto dos necessitados, quando nós estamos perto dos doentes, quando nós estamos perto das pessoas. Amém? Então, faz uma oferta. Aqui está dizendo aqui. Onde é que eu vi isso aqui? Faz a oferta. Deus falou, faz a oferta, faz. Mas aí você vai e convida quem? Você está bem? Você está por cima, você está por cima da carne seca, como é que fala? Então você vai convidar quem para a festa? Não é não, Marquinhos? Aí você vai convidar ali, tal, não sei o quê, tal, não sei o quê, né? Etc, tal. No dia, você viu? Tal, comentário, foto para cá, foto para lá, tal, deu tudo bem, Deus foi... E Deus? Será que a gente viu Deus por ali? Será que Deus estava por ali? Pode ser que estivesse, mas eu acredito mais. Que Deus falou, esse povo aqui está bem demais. Esse povo aqui está bem demais. Amém? Então ele saía da festa e ficava por fora. Ele ficava por fora para ver se ele encontrava alguém chorando. Para ver se ele encontrava alguém doente. Para ver se ele encontrava alguém aflito, necessitado. Por quê? Esse era... Hã? A alegria dele. A satisfação dele. Deu para entender? Deu. Então pega o microfone. Dá para alguém aí falar para mim, para ver se entendeu. Não estou chamando a atenção da igreja, não. Nós estamos aqui pregando o evangelho, mostrando que é desse jeito. Amém? Aí depois você pode até fazer uma pergunta. Aí alguém pode até fazer uma pergunta. Eu sei que você, na sua mente, você está querendo fazer uma pergunta. Amém? Então pega aí, Toninho. Pega aí, Toninho. Alguém pega aí o microfone.
Amém, irmão. É isso mesmo, entendi. Na verdade, né, Jesus, ele sempre foi assim, né? Naquela época, né, ele já agia dessa forma, né? Ele, se tivesse uma festa ali, já sairia ali e tal, procurando alguém que tivesse um problema e tal. E até hoje é do mesmo jeito, né? A preocupação dele é com o pecador, com aquele que está arrependido, quebrantado, chorando, né? E a situação nossa é essa também, mesma coisa.
E a igreja, eu pergunto você, agora, a igreja, qual seria o ideal para a igreja? Já que vocês não querem perguntar, eu pergunto. Qual seria, então, o ideal para a igreja?
Não deixar de buscar a Deus, né?
Como?
Não deixar de buscar a Deus, mesmo... Não sei.
Vê se o outro entendeu melhor. Qual seria o ideal para a igreja? Quem quer responder, levanta a mão. Não. O Miro está falando aqui que é taca, mas não é. Qual seria o ideal para a igreja? Quem quer responder? Hã? Geralda. Não, dá para Geralda. Geralda está falando. Eu li os lábios dela. Ela falou, viver em dificuldade. Também não é, Geralda.
Pelo jeito que o senhor falou, parece que tem que viver em dificuldade.
Mas não é.
Não?
Não. Mas não é. Ramiro.
É como a Geralda está falando. As 99 foi que ficou ali junto com Jesus, né? A que foi embora é porque ela... Então Deus tem mais prazer naquele que vai embora?
É. Deus tem mais misericórdia, tem mais compaixão, tem mais dó, tem mais com aquele que foi embora. E o dia que ele acha aquele de novo, ele faz festa. Ele faz festa. Então, Geraldo, não é que a gente precisa ficar em dificuldade, não. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma irmã em Arizona, lá em Silvânia, que tem... Ela passa uma dificuldade enorme, o marido. Ela passa uma dificuldade enorme com a irmã dela que tem um problema de câncer. Tem mais na frente um pouquinho, tem a Arizona, lá com o Geraldo, com câncer também, com sofrido. A igreja, ela não precisa estar mal, ela não precisa estar sofrendo. Mas se ela aproximar dessas ovelhas, ela vai se quebrantar, ela vai sentir misericórdia, dó, ela vai, aí, quem sabe, tira um pouquinho de lágrimas dos olhos daquela pessoa, que se aproximar, Né? Então, quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, nós temos mais alegria, nós temos mais facilidade, nós temos mais prazer. Quando a gente folga e as coisas estão favoráveis, e a gente passa longe dos problemas, a gente procura evitar os problemas. Então não tem motivo para a alegria de Deus, alegria do céu. O céu se alegra. O céu se alegra quando você faz alguma coisa por essas pessoas. A missão da igreja, por isso que ele, mais na frente ele fala, se o sal perder o sabor, qual é a missão da igreja? Qual é o objetivo da igreja? Por acaso, Deus nos chamou para nós fazer isso e tal, e deitar? Deus nos chamou para nós, não, eu já alcancei o que eu queria. As perguntas que foram feitas esses dias para trás, aí, a igreja buscou a Deus, ou a igreja buscou alguma outra coisa, alcançou e deitou. Né? Nós vamos nos sentir muito melhor se nós nos aproximarmos. Uma vez que nós estamos bem. Uma vez que você está bem. Então, aproxima para que a sua alegria permaneça, para que o seu espírito de oração permaneça, para que o mundo não te corrompa, continue aproximando daqueles excluídos, desvalidos. Ele falou, faz a festa, chama esses. E você vai sentir bem na festa. Você vai sentir bem na festa. Aí eu volto a dizer, Jesus se sentia bem. Com quem, gente? Com quem que ele se sentia bem? Com os pecadores. Não, aqui eu sou útil. Aqui eu sou útil. Ali eu não tenho valor, não. Acabe teve uma visão esse dia interessante. A visão é pequenininha. A visão não foi um sonho, mas é um sonho pequenininho, depois uma hora eu vou contar para você. Eu gastei só 2 horas, mais ou menos, para poder escrever o sonho. Resumidamente o sonho. Não foi longo. Foi do 12h30 até 14h30. Né? A Ló chegou até e ia almoçar. O Gustavo quase roubou a casa, porque não tinha almoço, e a Ló foi almoçar lá na casa da Lázaro. Foi lá. Mas não foi por causa disso não, né? Então ela contando ali, interessante um detalhe. Só um detalhezinho no sonho. Né? O povo passava. E ela ia também com o povo. E aí, numa varanda, estava ali um senhor velho, sentado, e ela foi até esse senhor e conversou com ele e etc. E ela sentiu que aquele senhor era Deus. E o povo, que ela disse que o povo era a igreja. E o povo passava para frente. E depois aquele senhor velho se transformou num gatinho. Diz que era uma coisa mais linda, o gatinho. Diz que era mais bonito do que aquela da casa da Suzana. É, os olhos dele, assim, diz que era limpinho, assim, era uma coisa estranha. E o gatinho olhava para ela assim e falava para ela. Falava o gatinho, falava para ela, me pega. E ela então pegou o gatinho. Você lembra como a criança quando fala, me pega? Né? Querendo ser carregada, querendo ser. E aí o gatinho olhou para ela e falou para ela, me pega. Ela pegou o gatinho e abraçou. Ela disse que sentia as mãos do gatinho, ela sentia quando ele abraçava ela, sentindo necessidade, né? E a igreja passava e Deus ficava ali. Por que que a igreja passava e Deus ficava ali? Hã? Hã? Pega o microfone. Agora, por que que ela parou lá? Ela, bom, resposta. Por que que ela passava? Por que que a igreja passava?
Porque ela não precisava dele. É. Ignorava ele.
É. Ela não estava precisando. Ela não estava necessitada. E por incrível que pareça, a carne estava. A cama estava cheia de marimbondo na cabeça. Ela estava precisando. Por isso que ela viu o velho. Por isso que ela já estava caminhando de olho. E ela sentiu aquilo ali. Ela viu paz, ela viu calma, ela viu conforto naquele senhor, e ela quis conversar com ele. E ela conversou com ele, né? Muito interessante o sonho. Muito interessante mesmo. É uma palavra de Deus mesmo. Depois nós vamos comentar, se Deus quiser. Talvez uma reunião só para falar sobre esse sonho. E se nós vamos voltar um pouco aqui no capítulo 14 ainda. É. E ouvindo um dos... Não, versículo 15. 14, 15.
E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia.
Amém. E aí? E aí? E aí? Ninguém vai responder nada. Fala, levanta a mão que eu mando o microfone lá. E aí? Estou perguntando, e aí? Ninguém vai responder? Quer responder, Marcelo? Quem quer responder? Celinho, quer responder, Celinho? Então vamos curvar nossas cabeças.
Ninguém quer responder na luz. A luz quer responder. Dá lá para a luz. Lá na luz está lá. Respondendo. Ouvindo isto, um dos escravos lá me disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus falou: ninguém quer comer pão no reino de Deus, não. Entendeu? Ele falou: ninguém quer comer pão no reino de Deus, não. Amém? Quer comer, mas não no reino de Deus. Bem-aventurado, ele falou, concordo, mas acontece que ninguém quer comer pão no reino de Deus, não. É. Fala, Luz.
Amém, é isso aí mesmo.
É isso aí mesmo?
É igual você falou, ninguém quer sofrer, ninguém quer, né? Ah, é difícil falar.
O reino de Deus. Aqui, qual é o reino de Deus? Deus falou, meu reino não é desse mundo. Mas qual o reino que nós queremos?
A gente quer o daqui, né? A gente quer viver,
né, Lourdes?
Quer viver o melhor aqui, quer tudo de bom daqui.
É
igual o senhor falou, quando a gente tem tudo, a gente automaticamente esquece. Esquece o reino de Deus, né?
A pessoa falou, bem-aventurado, aquele que comer pão no reino de Deus, que se alimentar no reino de Deus.
Ele
conta a parábola. Ele conta a parábola. Fala, Lourdes.
Assim, e pro cristão tem que ser o contrário. Eu acho assim, quanto mais ele ganhar, mais ele tem que dividir e buscar a Deus, como o senhor falou, e ajudar, né? E ir atrás daquele que está precisando, necessitado. De ajudar, de ficar mais junto, né? É isso que Deus quer, né?
É.
Você vai receber, mas também você vai ajudar.
É. Qualquer hora, Ramiro, o rei era Jesus. O reino de Deus, presta atenção. O reino de Deus. Aonde está o reino de Deus? Aonde estiver o rei. Aí, estava lá. Jesus disse, chegou a vós o reino dos céus. Chegou o reino de Deus. O reino de Deus estava ali. Onde? Onde Jesus estivesse. Onde Jesus normalmente estava? Onde Jesus estava?
No meio dos que estão precisando, né? Dos necessitados.
Ah. E a igreja? A igreja aqui na terra quer.
A igreja tem que estar ali também, né?
Tem que estar, tem.
Tem que estar.
Tinha.
Tem.
Mas eu estou mostrando aqui o seguinte, que o normal da igreja é. Não, eu não posso. Deus fala, né? Vamos fazer uma festa e vamos comprar. Chama o fulano. Chama o ciclano. Não, eu tô por aqui com os meus problemas. Eu tô por aqui com as minhas coisas. Eu tenho tempo agora de ficar. Não, vamos fazer feito dos espíritos. Manda levar uns pão lá em Trindade e resolve o problema, né? Manda fazer um sopão. Você paga uma pessoa, manda fazer um sopão. Tá resolvido. Mas não é assim que Deus quer. Não é assim. Na verdade, se nós pensarmos bem, nós temos que acordar muito enquanto é tempo. Então, nós temos que ter muito cuidado enquanto é tempo. Porque nós, é como se nós também estivéssemos sendo convidados para comer pão no reino de Deus. Era como se nós estivéssemos sendo convidados para a ceia. A ceia é o lugar onde você come. E ele está ali partindo o pão ali, ó. Ele está partindo o pão ali, né, o Vitor? Vitor, não tem que a história de partir o pão, né, Vitor? Então, ele está partindo o pão ali, ó. Enquanto foram convidados para poder participar daquela ceia. Onde está Jesus? Ele está partindo o pão em algum lugar. Ele está partindo o pão em algum lugar. Então, uma sugestão. Quando você vem à reunião, coloca diante de Deus isso. Senhor, eu não quero ser um servo inútil. Um servo que já recebeu tudo que tinha aqui. Né? Já recebeu a sua recompensa. Não, eu quero, olha, Senhor, eu quero ser uma pessoa útil. Eu quero me sentir melhor. Eu quero fazer alguma coisa para ser recompensado no céu. Eu quero fazer alguma coisa para ser recompensado no céu. Não precisa ninguém ficar nem sabendo. Não precisa ninguém nem ficar sabendo. Mas eu preciso fazer alguma coisa para mim ser recompensado no céu. Amém? Eu preciso estar onde o Senhor está. E não desviar, às vezes, da obra de Deus, né? Porque a obra de Deus, pelo que nós estamos vendo aqui, entendendo, a obra de Deus é isso. Libertar os cativos, os oprimidos, ensinar o caminho ao pecador. Ensinar o pecador o caminho. Tirar a pessoa do poder de Satanás. E aí, então a gente vai ter, eu tenho certeza que nós vamos, Deus vai se sentir, em vez de se sentir desprezado, escanteado, ele vai se sentir realmente que a igreja não esqueceu dele. Não esqueça do Senhor teu Deus. Não esqueça do Senhor teu Deus. Porque pelo que está dizendo aqui, eu estou vendo isso assim como uma coisa normal, normal no mundo. É uma coisa normal, ou seja, faz parte da natureza humana isso. Recebeu, ela se acomoda, né? Ela se acomoda, ela deita e ela... Tendência é se apartar de Deus. Volta o microfone. Luz, terminou aí, Luz? Luz. Acabou, Luz?
Hã? Acabou, sim.
Mesmo?
Hã?
E você, como é que você sente, Luz, você?
Uai, irmão, eu sinto dessa forma aí, que às vezes a gente, eu, por exemplo, a gente acomoda, com o passar do tempo, parece que a gente, igual o sonho, né? A gente vai caminhando e acomoda naquilo ali e vai embora. Esquece que você tem que sentir a presença de Deus, né? De estar perto de Deus, de fazer a vontade de Deus.
Pois é, então aonde Deus estiver partindo o pão hoje?
É ali que eu tenho que estar, né?
É o lugar onde você não quer estar, né? Onde Deus estiver partindo o pão hoje. Hoje, Deus estaria partindo o pão aonde? Então, você sentia... Eu fico imaginando assim. Nós tivemos muitas pessoas no nosso meio necessitadas. Eu fico imaginando assim, por exemplo, a mulher do Miguel, quando apareceu lá, bateu na porta. O Miguel bate na porta. Nós, numa reunião lá em Pires do Rio, bate na porta o Miguel. Bêbado, pedinte, com a mulher ameaçada de morte, tinha tomado soda, não engolia, cuspindo numa a gente, né, tinha nojo daquilo, cuspindo numa latinha, ela andava com a latinha cuspindo, na latinha ali, fina, pouco mais grossa do que essa caneta, à beira da morte. E aí? Não, vamos socorrer, vamos cuidar, e etc. E qual não foi a alegria da gente lá na frente, quando nós olhamos para trás e vimos? Tínhamos construído uma casa para o Miguel. Tínhamos comprado uma carroça para o Miguel. Tínhamos comprado um cavalo para colocar na carroça do Miguel. Tínhamos acompanhado a Luzia na cirurgia, foi feita cirurgia, as irmãs cuidaram daquela mulher até ela ficar bem. Primeiro foi cuidada com sonda, com tudo, para depois fazer a cirurgia, foi feita. Quando você olha para trás, tudo isso tinha sido feito. E Miguel tocando violão, fazendo música, aí você sentia, mas que coisa boa. E o tempo passou, e o tempo passava, e aí daí saía a Luzia, entrava outro, entrava outras pessoas, entrava outras coisas para fazer, e você chegava aqui, na casa de um, na casa de outro, era só necessitado.
A gente sempre estava envolvido, né?
Hã?
A gente sempre estava envolvido com a igreja, ajudando, né?
Você vai fazer uma reunião lá no Jaó, a Luz gritando de dor na barriga e tal, e não sei, gritando de dor, toda reunião a Luz tinha aquela dor na boca do estômago, ela não sabia o que que era. Era uma dor, a gente pensava que era da unha que ela comia, muita unha, né, Luz?
Não, parei de comer. Hã? Graças a Deus, Deus abençoa que eu não vou.
Hoje você não come mais unha.
Não, foi uma benção.
Só nas horas vagas mesmo, né?
Por vitória, não vou mais. É.
Então, ela comia muito, muito, mas muito mesmo. Então a gente pensava que era problema. Parece que já tinha tido algum médico que já tinha dito isso.
Uhum.
Né, dona Zé? Mas naquele momento, durante a reunião, o que a gente faz? Suspende. Eu larguei a reunião no meio. Silei. Assume aqui, eu vou lá, a gente vai ver o que pode fazer pela Luz, vamos lá. A Luz foi levada lá para o sofá, lembro disso como se fosse hoje, lá no fundo, foi a dona Zeta, a Luz, etc. Tá. E nós orando com a Luz, lá, e não sei quem foi, teve uma visão.
O Alisson.
Hã?
Foi o Alisson.
Pois é. E aí, o que era? Que ela tinha ganhado uma boneca. Quando era criança, ela tinha ganhado uma boneca e essa boneca estava guardada lá. E essa boneca era a causa da coisa. E aí eu lembro da dona Zé falando, não, a Lourdes não tem essa boneca, não. A dona Zé não lembrava, né? A Lourdes não tem essa boneca, não. E a Lourdes tem, mãe, tem. Eu sei até onde ela está. A Lourdes falou, aí eu falei, então vamos lá, botamos todo mundo no carro, fomos para casa da dona Zefa, não sei, um ou dois carros, nós fomos lá para casa da dona Zefa, e a Lourdes entrou para dentro e foi procurar essa boneca. Acharam a boneca, uma coisinha assim, desse tamanhozinho assim, coisa mais feia, não sei, né? Bem horroroso. Pegamos a boneca, foi atrás da bicha lá, então... Oramos, botamos fogo na boneca. Queimou. Deram umas bolinhas de isopor, aquelas bolinhas. Ela era recheada daquele trem. Sei que queimou tudo, tal, etc. Está aí. A Luz, além de parar de comer unha, ela nunca mais teve problema no estômago. Ela nunca mais teve a dor que ela sentia. Ela sentia dores horríveis. Mas naquele tempo eles eram necessitados. Hoje eles não precisam de nada, não. Está precisando de alguma coisa lá, dona Zé?
Sempre precisa, né?
Hoje eles não estão precisando.
Não, mas
eu até assustei aqui quando eu vi o Singreuza aqui hoje de manhã. Levei o maior susto. Falei, uai, Singreuza, você por aqui, o que aconteceu? Né? Assustei com o Singreuza aqui. E às vezes a gente assusta com alguns irmãos que aparecem na hora da reunião. Não é o ideal. Não é isso que Deus realmente espera de nós. Não é isso que Deus espera de nós. Não esqueça do Senhor teu Deus. A Paula está saindo, eu estou lembrando. Pode ir, Paula, pode ir. Lembrando a Paula. Eu tinha que ir na Paula. Tinha dia que era 2, 3 vezes por dia. A Roberta ligava lá da casa do Sr. Raimundo, porque a mãe da Paula não gostava, então tinha que ser, a gente ia para a casa do Sr. Raimundo, pai da... E aí e a Roberta ligava, outra hora era a Vanilde que ligava. A Paula também tinha um demônio que não saía dela fácil. Hã? Saiu tudo. Então, mas e aquilo causava problema, dificuldade, saúde, tudo, etc. E ia a gente correndo para lá, e não tinha hora não. Não tinha hora não. Isso aí era de noite, de dia, de tarde, qualquer hora. Às vezes eu estava no quartel. Eu arrumava um jeito de sair do quartel. E ir atrás. Para mim era melhor. Para mim era melhor. Era muito melhor para mim. Espírito Rio. Ligavam lá de Pires do Rio. Silvano mais a Rosa. Paulo estava caindo na folha. O que eu fazia? Largava 99? Largava 99? Ia. Ramiro, Lázara, Singleus. Uma semana antes de casar. Uma semana, dona César? Ou duas semanas? Uma semana? Uma semana antes de casar. Porque estava lá. Dona César chama. Singleus endemoniado. Uma semana antes, lá. Era melhor. Era melhor. Amém? Hoje eu fico triste. Ninguém liga. Ninguém liga.
Olha, irmão, o que o senhor está falando, hein?
A igreja não precisa. Divina e o Ramiro, e o Divina e o Nivaldo, ali numa casona tranquila, o cheque faturando alto, né? O outro com o burro na sombra, Toninho e tal, certo? Dona Zefa, não se fala. Amém? Né? Então a gente, eu fico imaginando, Deus. Excluído, separado de nós. Não que a gente. É, às vezes eu fico pensando o quanto a igreja era mais necessitada de Deus. E o quanto ela recebeu de Deus. Rafael está dizendo ali que a Paula é uma bênção. Eu acredito. Amém? Dona Zefa está ali, a família reunida, todo mundo tranquilo, abençoado. É isso que Deus quer, realmente. Só não podemos esquecer de Deus. Só não podemos chegar e começar a menosprezar, a participar da reunião sem amor, sem carinho, e não, ficar apenas assistindo uma coisa, esquecer de Deus. Esse é o risco que a gente corre, o perigo que a gente corre. Toda igreja, ela é abençoada por Deus. Estou vendo ali a filhinha da Divina, que uns dias antes da cirurgia da filha dela, angustiada, com medo, normal, angustiada, com medo, normal, porque a criança tinha que fazer a cirurgia, né, filha? Porque vinha passando problemas e tinha que fazer a cirurgia. E a mãe, é o normal de toda mãe, temer, de ficar com medo, de perder. Aí vai fazer a cirurgia. Minha filha, vai, faz a cirurgia, creia, Deus vai te abençoar, né? Você vai... Fez a cirurgia, filha? Foi bem? Correu tudo bem? A minha menina está dormindo direitinho? Tá. Né? Então, agora vocês não precisam mais de Deus, né? Ou precisa. Ou a gente vai esperar uma coisa... Amém? Então eu concordo ali que eu vi, eu lendo isso ontem, eu vi assim, parece que Deus se sente melhor. Parece que Deus se alegra mais. Com quem? É isso, Ramiro, que eu queria dizer. Amém? Normal. Mas o que nós, se nós lembrar, procurarmos lembrar desses dias, né? Os dias em que Deus era mais presente, os dias que Deus era mais perto, porque tinha muita gente necessitada. Ele tinha muito problema. Nesse sonho da carne, parece que o inimigo, favorecia, ele favorecia, para evitar que o povo buscasse a Deus. Amém? Amém. Deu para entender? Quem quer? Cadê o microfone? Dona Zefa? Está aqui o microfone? O single. O single é que mandou, Dona Zefa. O single é que mandou.
Eu estava lembrando aqui que a gente só tinha um carro na igreja para atender todo mundo, né? Era o Opalão branco do Senhor.
Pois é.
E como nós chamávamos de Arca do Senhor, né?
Eu lembro. A pessoa vinha de ônibus, aí o carro ia lá no ponto de ônibus. Tinha uns três pontos. Um perto da rodoviária e um que buscava as pessoas para a reunião. Aí terminava a reunião, tinha que levar.
Eu já assisti reunião a pé, né, irmão? Todas as vezes, né? E não reclamava. Hoje vem de carro e ainda vem reclamando, né?
Quem? Amém. Rosália. Aproveitar vocês aqui, ué, né? Todo dia. A neta da dona Zefa aí, ó.
Não.
Não, filha? Amém. Divina aí, ó. Divina. A Divina é uma bênção, Né, Divina? Graças a Deus. Fala, Divina.
Não, amém, é isso mesmo. Eu entendi também e realmente é desse jeito. A gente busca a Deus é na hora da que a gente está. É. E não deveria ser, né? A gente tinha que estar sempre... Para a hora que chegar a hora apertada, a gente está mais próxima, né? Não sentir tão distante de Deus. É. E às vezes a gente sente distante de Deus. É porque as coisas vão acomodando.
Então, eu entendi assim, que para mim ficar perto de Deus, eu devo me aproximar Para mim ficar perto de Deus, eu devo me aproximar de quem? Pecadores. Amém? É isso, Divino? Amém. Traz aí para nós o microfone aí, João. Agora eu acho que o Toninho agora entendeu. Acho que o Toninho entendeu. Não?
O Ramiro.
Então dá para o Ramiro aqui. É 11h15. Não? Então dá ali pro... Quem? Ah lá, dá lá pro Estevam. O Estevam está pedindo lá, você não presta atenção? Entendeu, Luiz? Entendeu o drama?
Oi, amém. É interessante o senhor falando aí que o quanto, né, a gente se afasta de Deus, né, facilmente. Se envolve com trabalho, se envolve com tanta coisa e acaba esquecendo. E assim, tanto que é interessante quando você passa por uma situação, por uma dificuldade, a primeira coisa que você lembra é de chegar até Deus. E eu achei interessante quando o senhor disse, né, tanto que é mais fácil quando aquilo está passando com a gente, naquela situação de dificuldade, né, de seja qual for a dificuldade, de você fazer uma oração, tanto que essa oração ela é ouvida. É. Né, e às vezes você fala assim na oração, não, Senhor, mas o Senhor não me escuta, né, não está me vendo a minha dificuldade, não está vendo o que eu estou passando. E você mal, às vezes, acaba de falar, de fechar a boca, vem uma confirmação, né, uma palavra, às vezes alguém fala alguma coisa para você, e você tem a certeza que Deus o que está passando aquela dificuldade com você. Você não está sozinho. Então, eu acho assim, muito interessante essa reunião para a gente poder lembrar das dificuldades. Né? Eu acho que todo mundo, né, que está aqui, toda a igreja, já teve esse momento de passar essa dificuldade, de passar essa vida, essa experiência com Deus. E talvez hoje, né, por graças a Deus, né, está todo mundo bem, né, como o senhor disse aí várias vezes, a gente acaba esquecendo dessa dificuldade, daquilo que a gente passou um dia. E talvez até a gente, como o senhor disse aí, se a gente for pensar realmente mesmo, mesmo com a dificuldade, a gente era até mais feliz, porque você fazer uma oração e Deus escutar a sua oração, aquilo te dá uma alegria, te dá uma satisfação de realmente de ser filho de Deus. Que muitas das vezes a gente fica nessa dúvida, né? Será que eu sou filho? Será que eu não sou? Né? Então, é muito interessante isso. E que bom, né, que a gente pode estar ouvindo essas coisas, né? Pode estar ouvindo o que Deus está falando para a gente.
Amém. É isso mesmo. Então, né, que a gente não recuse o chamado de Deus para partirmos com Ele o pão. Ele está partindo o pão hoje. Ele está partindo o pão hoje, em algum lugar, Ele está partindo o pão, que nós estejamos ali presentes, e não, vamos dizer assim, queiramos dar alguma desculpa, dizer, não, Senhor, eu não posso, eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu entendo assim, perfeitamente, quando a pessoa falou, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Eu entendi que Jesus quis dizer, o reino de Deus já chegou para vocês. O reino de Deus pode não ser visível, mas ele já é chegado. Ele, Jesus, está partindo pão em algum lugar. Amém? No reino de Deus. Ele não se manifestou. Mas ele existe. Amém? Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Eu acho que nós temos realmente que agradecer a Deus. Né? E dizer, Senhor, se o Senhor se julgar que nós somos úteis, que a gente possa ser útil ao Senhor. Nós estamos à disposição, né, para ir com o Senhor, partir esse pão. Nós estamos à disposição do Senhor para servi-lo. Porque se a alegria do Senhor é o arrependimento do pecador, se a alegria do Senhor é acolher o necessitado, é que nós, Pai, nos revistamos dessa verdade e queiramos de todo o coração, desejemos com a nossa toda força que nós, que a igreja não seja apenas uma fachada, um povo que se aglomera e que se diz filho de Deus. Que o Senhor possa, Deus, realmente encher com os nossos corações e nos aproximar mais uns dos outros, nos aproximar mais para que nós estejamos juntos com o Senhor onde o Senhor estiver partindo o pão, onde o Senhor estiver ali fazendo a vontade de Deus, comendo a comida que sempre alegrou o Senhor, a vontade de Deus. Tenha misericórdia de nós, não retire de nós o teu Espírito Santo, não retire de nós a tua graça. Ajuda-nos a entender isso, a entender, em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Você.